política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Pernambuco está vivendo uma situação em relação à segurança pública calamitosa, e isso já ocorre já há alguns meses. Há quase um ano a gente vem tendo um agravamento muito grande, uma onda de violência, não só em Santa Cruz do Capibaribe, mas em muitas cidades do estado. Alguns fatores, né, podem contribuir para isso. É impressionante também como nos últimos anos o governo ele fez muito a conta no Pacto pela Vida dos homicídios, mas deixou de fazer e nós não temos dados que demonstrem o que acontece em torno disso. Os casos de assalto, de arrombamento, de tráfico de drogas, não há números exatos. E com certeza a realidade ela é muito além daquilo que a gente imagina, ou daquilo que o próprio sistema tem enquanto saldo, embora não divulgado, mas deve ter. Só que, na real, a gente sabe que a maior parte das pessoas não prestam queixa na delegacia, então, com certeza, a realidade é muito mais perversa. Como se tudo isso fosse pouco, como se não bastasse os assaltos que a gente está tendo conhecimento todos os dias, todo dia. Tem várias motos sendo roubadas. As motos estão sendo roubadas como as bicicletas de antigamente. Antigamente as emissoras de rádio divulgavam furto à bicicleta. Hoje a gente já não divulga mais isso. Hoje são os furtos e roubo à moto. E daqui a pouco a gente já vai estar divulgando também, porque o quadro é muito alto. A quantidade de assaltos, de furtos desse tipo é muito grande. Então, quase que não dá para a gente acompanhar numa cidade como essa, como Santa Cruz do Capibaribe. Como se não bastasse tudo isso, aí vem a informação que foi divulgada de ontem para hoje, a partir da reunião que houve com os delegados de Pernambuco, onde eles decidiram que não vão mais realizar as operações de repressão qualificada. O que é isso? É simples, é a prisão dos bandidos, né? O delegado, ele faz o inquérito, e ele já pede ali a prisão do delinquente, do assaltante. E em casos que não são de grande vulto, de grande repercussão, eles decidiram ontem nessa Assembleia que não vão pedir mais essas prisões, que vão deixar a cargo do Poder Judiciário, ou seja, quem sabe nunca, porque o Poder Judiciário não resolve as coisas assim, o acúmulo é muito grande. Quando o delegado pede a prisão, muitas vezes o juiz não dá, até fica no fórum por falta de apreciação, né? E perde-se o tempo da prisão preventiva, das prisões temporárias. Imagina o que acontece quando o delegado fecha o inquérito, coloca lá as provas, coloca lá toda a documentação necessária, mas não pede a prisão. Espera que o julgamento aconteça para que o juiz decida se essa prisão vai acontecer ou não. Pelo que foi decidido ontem na Assembleia entre os delegados, e aqui a gente não está tentando assombrar ninguém, isso é uma realidade, um fato que está divulgado hoje por toda a imprensa do estado, pelo que foi decidido, a partir desse momento, ao que parece, poucas prisões vão acontecer. Apenas os casos de grande repercussão, os casos de comoção, como os casos, por exemplo, de homicídio. Se for realmente ficar dessa forma aqui, o sujeito vai ser apanhado pela polícia, vão colher as provas necessárias, juntar todos os indícios, mas vai responder em liberdade. A justiça não vai, o delegado não vai pedir a prisão na justiça, vai esperar que o julgamento aconteça. Essa é a operação, né? Sem a repressão qualificada que vai acontecer a partir de agora. E nós estamos perdidos. Porque, sinceramente, nós já estamos numa situação muito ruim. Agora, com a decisão dessa, que é uma pré-greve da Polícia Civil, talvez seja um estado até pior do que o estado de greve, porque eles ficam trabalhando com o freio puxado, né? Trabalhando muito pouco, quando a gente sabe que as situações das delegacias já é bastante precária. Então, está aí a notícia, né? Está aí a notícia do dia, essa informação da operação, da forma como os policiais civis, os delegados, vão trabalhar a partir de agora, e a população que procura a delegacia já está começando a sentir, né, uma certa dificuldade na realização dos serviços. Agora essa, no meu entendimento, ela torna a questão muito mais grave. Eu já disse aqui algumas vezes que há muito tempo a gente não tem a realização de grandes operações, operações de grande vulto. Muitas vezes, e todos lembram disso, né, quando a Polícia Civil, a Polícia Militar, eles levavam ao Judiciário um pedido da realização de uma operação, onde continha ali algumas dezenas, né, 20 mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. E a gente acordava pela manhã e tinha a informação de que várias viaturas, uma equipe muito grande da polícia, estava nas ruas cumprindo esses mandados de prisão. O que é que acontece? Não é nem o fator, de fato, das prisões que estão ali para ser cumprida. É o impacto psicológico que essas ações causavam nos bandidos. O bandido não tinha certeza se o seu nome estava ou não relacionado nos mandados de prisão. Na dúvida, os caras saíam da cidade, né? Então, isso acontecia aqui, a gente lembra quando isso acontecia. Já faz muito tempo que operações desse tipo não acontecem. Por que não acontece, eu não sei. Mas não teve mais essas grandes operações que juntava aí Polícia Civil e Polícia Militar. Agora, com a ameaça de greve, com os policiais insatisfeitos, com salários defasados, com policiais militares faltando colete para trabalhar, como nós vimos há poucos dias, com situações desse tipo é que não vai acontecer mesmo. Então, a população precisa cobrar, né? No mês de setembro está marcado, não vamos divulgar depois a data, mas haverá aqui em Santa Cruz uma grande movimentação de pessoas sem presença de políticos para cobrar resultados, soluções em torno da violência. A violência está atingindo a todos aqui na cidade. Nós tivemos, há algumas semanas, um caso aqui dos bandidos que entraram na casa de uma família e pediram dinheiro, uma criança foi e buscou um cofrinho para entregar aos bandidos. No início dessa semana, tivemos um empresário que roubaram dele 150 mil reais. Então, do cofrinho aos 150 mil, de um extremo ao outro, a conclusão que a gente tira é que ninguém está imune. Todos nós estamos agora submetidos a essa onda de violência onde não se sabe quem será o próximo. Com certeza, hoje vai ter um assalto, hoje vai ter uma moto sendo roubada, porque esses são os números estatísticos. Nós não estamos aqui inventando nada. É a realidade que está nas ruas e que o cidadão sente barbaramente a cada dia. Agora, infelizmente, a gente junta essa realidade com a notícia do dia, que é a decisão tomada pelos delegados que não vão mais realizar as operações de repressão qualificada, não terá mais as prisões nos casos de menor vulto.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 14 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate, estamos juntos para falar o que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Olha, as informações que chegam de Brasília, né, foi um momento de alívio para a presidente Dilma Rousseff, quando, ao que parece, ao que tudo indica, conseguiu fechar algum pacto com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, ontem, a crise, né, entre os poderes, ela diminuiu um pouquinho. Cercada pela crise política e econômica, a presidente Dilma Rousseff encampou ontem um pacote de reformas apresentadas por líderes do Senado para retomar o crescimento. Mas aliados do governo criticaram vários itens e previram dificuldades para aprovação no Congresso. A chamada Agenda Brasil do Senado, inclusive esse nome muito bonito, foi dado pelo presidente Renan Calheiros, traz temas como reforma tributária que não havia saído em período de calmaria política. E para especialista, nesse momento delicado, ficará mais difícil avançar. Apesar da falta de consenso, a proposta apresentada pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, deu fôlego à presidente, até então isolada e perdendo apoio de sua base de sustentação no Congresso Nacional. Então, Renan reuniu um pacote, apresentou ao governo. Coincidentemente, o governo disse que aquele pacote era justamente o que o governo estava pensando, e forma-se aí um entendimento, uma aliança entre Senado e Congresso Nacional, aliás, e Palácio do Planalto, coisa que estava distante, né? Não tinha acontecido esse ano ainda. Com a crise envolvendo a Câmara dos Deputados e o presidente Eduardo Cunha, agora a Dilma tem um alívio, apesar de que há quem diga que sem a Câmara, o Senado não resolve nada. Então, cabe ainda muita discussão.
É uma via de mão dupla, né? Sem o Senado também, a Câmara não resolve muita coisa. Então, é uma briga que nós observamos entre os principais poderes políticos do nosso país, né? Como já havia falado anteriormente, a presidente Dilma ainda tem uma certa aliança, né? Uma certa boa vizinhança com o Senado, coisa que não tem com a Câmara Federal, vem perdendo aliados a cada dia, né? E aí observamos uma junção de interesses. Né? O Senado com uma cartilha, podemos dizer assim, né? Um conjunto de 27 propostas legislativas para contribuir e tirar o Brasil dessa crise econômica, né? O Palácio do Planalto aceitando essas propostas, podemos dizer assim, contudo, não sendo visto com bons olhos pelos principais líderes da oposição, né, à presidente Dilma. Um deles foi o Mendonça Filho, né, líder da oposição, aliás, líder do DEM, né, que colocou que está faltando controle, está faltando poder ao Palácio do Planalto, porque ele diz que o Congresso tem um tipo de proposta, o Senado tem outro tipo de proposta e o Planalto tem outro tipo de proposta. Né? Agora, se é para ajudar o país, né, e o Senado tem essas propostas, o porquê não considerar sentar e analisar se o mesmo é viável, né? Porque uma coisa é fazer as críticas ao governo. Agora, temos que perguntar se o próprio Mendonça Filho tem a proposta para a solução, né? Porque a gente observa muito e estamos, infelizmente, aprendendo em nosso município, em nosso estado e em nosso país, que fazer oposição é muito fácil, é jogar pedra, jogar pedra, jogar pedra. Agora, mostrar as soluções é o que é difícil, né? E o Mendonça Filho faz uma tremenda crítica à presidente Dilma, dizendo que a mesma está sem força, precisando do Senado, que o Planalto tem uma agenda, o Senado tem outro. Mas, e quais são as soluções viáveis que a oposição mostra para tirar o país da crise? A solução viável é apenas o impeachment da Dilma e quando assumir? Né? Suponhamos que Dilma saia do poder e quando a oposição assumir, qual é a solução viável? Porque essa solução não pode ser discutida com a situação nesse momento, já que o país sempre diga aqui, o impeachment de Dilma, se é necessário ou não, que seja discutido de forma paralela na justiça. Agora, no Congresso, né, e no Senado, né, na Câmara Federal e no Senado, o país não pode parar. As discussões têm que ser colocadas em primeiro lugar e as pautas bombas, né, como são colocadas aí, têm que ser desarmadas. O país não pode parar por conta de uma discussão política de renúncia ou não renúncia da presidente Dilma ou de impeachment ou não da presidente. Essa é a visão que eu tenho, Ney, sobre esse caso.
Tudo certinho, Adriano. A pergunta agora é em relação aos impasses entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Ontem houve uma sinalização, né, de aproximação com o governo do presidente do Senado, Renan Calheiros. Mas existe possibilidade a curto prazo dos poderes se entenderem e isso resultar no alívio da crise para o Brasil?
Veja, Ney, o que ocorreu nesses meses, além das diversas especulações advindas da imprensa, especulações essa a partir de informação, e o papel do analista, do estrategista, do intérprete é tentar entender essas especulações e também as notícias, foi que o presidente Eduardo Cunha, ao assumir a Câmara, ele se revoltou contra o PT, porque o PT tentou eleger o Alino Quintanilha. No início, eu verifiquei que aquela decisão do PT de tentar reeleger como presidente da Câmara o Alino Quintanilha era uma decisão equivocada. Ele poderia ter estendido a mão para o presidente Eduardo Cunha e, por consequência, facilitar que as ações do governo no âmbito da Câmara Federal. Como o PT não apoiou Eduardo Cunha tentou trazer o legislativo para a agenda da opinião pública, mas trouxe com algumas pautas bombas, ou seja, aquelas pautas que trazem desequilíbrio fiscal aos estados e também à União. Portanto, isso gerou e está gerando, neste momento, uma desconfiança do mercado para com o presidente Eduardo Cunha. Como o presidente Eduardo Cunha certamente será denunciado pelo Ministério Público Federal até o final deste mês, ele é um ator frágil para conduzir um possível processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em virtude de que ele está denunciado pelo Ministério Público, ele foi denunciado pelo delator ao contrário da presidente Dilma Rousseff. E também está frágil porque o mercado está reconhecendo, inclusive a decisão ontem de uma agência de risco de dar um prazo de mais 6 meses para o Brasil fazer o ajuste. No relatório, algumas pessoas já salientam, alguns analistas já salientam, diante da repercussão deste relatório, que as pautas bombas advindas da Câmara, promovidas pelo presidente Eduardo Cunha, têm promovido a crise política e, consequentemente, a desconfiança do mercado. Portanto, neste momento, Eduardo Cunha, ele tem a desconfiança do mercado financeiro, ele tem a desconfiança do mercado internacional, além de ser um ator frágil, porque ele vai ser denunciado pelo Ministério Público. Diante disto, o que é que ocorre? Ocorre que o senador Renan Calheiros, diante do fato de que ele certamente não será denunciado pelo Ministério Público em virtude da Operação Lava Jato, diante do fato de que ele precisa do apoio da presidente Dilma para a sua administração do seu filho em Alagoas, já que seu filho é governador, e diante do fato também dele pautar a opinião pública a partir do momento em que ele mostra a opinião pública brasileira que está sendo responsável com o país, ele decidiu se aliar à presidente Dilma Rousseff. Essa aliança, eu observo, se não tiver nenhum erro de condução da presidente Dilma Rousseff, irá gerar outras alianças. Alianças essas que certamente permitirão que pautas bombas, como o aumento dos servidores públicos, especificamente de advogado-geral da União e delegado de polícia dos estados, não sejam referendados, como também a proposta do ministro Joaquim Levy de trazer de volta investimentos financeiros, aplicações financeiras que foram realizadas no exterior e que renderão impostos para o Brasil, ou seja, renderão lucros para o caixa da União, certamente venha a ser aprovado e, consequentemente, isso traga uma tranquilidade através de Elan para o mercado e também para o ambiente político. Portanto, este momento do Brasil, este momento do governo Dilma Rousseff, é um momento positivo. Me parece que ela está conseguindo superar, através de Renan e através de Joaquim Levy, a crise política e, consequentemente, finalizar o ajuste fiscal e interromper qualquer possibilidade de pauta bomba que venha prejudicar o futuro do Brasil e o futuro dos estados, inclusive, porque eu falo, estados da federação. Mas tem duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, alguns veículos de comunicação recentemente deixaram de pregar o impeachment em virtude de que a Operação Lava Jato não alcançou a presidente Dilma Rousseff, ou seja, não tem motivo dela ser impeachmentada, e passaram a pregar o quê? A União para superar a crise. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o PSDB está dividido, o PSDB não tem dono, o PSDB não tem um líder. Geraldo Alckmin não quer o impeachment, não quer o afastamento da presidente Dilma. Fernando Henrique já elogiou a presidente Dilma Rousseff. José Serra, ele pende mais pela saída da presidente Dilma e para quem assume é o Michel Temer, o vice-presidente. E Aécio Neves deseja novas eleições. Ou seja, o principal partido de oposição no país também não se entende. E isso facilita, isso sugere que neste momento estamos num processo de superação da crise política e, consequentemente, frequentemente a aprovação do ajuste fiscal para que para o ano, no final deste ano, as boas notícias econômicas já possam chegar à opinião pública brasileira.
É possível dizer, Adriano, que em consequência disso, a presidente Dilma já entra também no processo de recuperação ou é muito cedo para pensar assim?
Não, como eu sempre digo, inclusive no seu espaço, a presidente Dilma ela vai ter um processo de recuperação da popularidade, a não ser que ela cometa equívocos. Equívocos, por exemplo, ela agora está recebendo, a Renan estendeu a mão para ela, então ela não pode deixar de estender a mão para Renan. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o mercado confia no ministro da Economia. E o terceiro ponto, no momento em que o ajuste fiscal é aprovado, principalmente quando pautas bombas são rejeitadas, nós vamos ter claramente uma recuperação da expectativa positiva do mercado para os próximos anos. Além disso, que todas as previsões mostram claramente o recuo da inflação para os próximos anos. Consequentemente, você vai ter uma diminuição da renda. Além disso, se a presidente Dilma conseguir galgar, obter a confiança do mercado e, acima de tudo, ter uma pauta positiva econômica, como, por exemplo, parcerias públicas e privadas para investimentos em infraestrutura, ampliação dos programas sociais, como ProUni, FIES, Programa Minha Casa e Minha Vida, e o fato dela não ser atingida pela Operação Lava Jato, tranquilamente o conjunto desses fatores permitirá que ela recupere a sua popularidade. Isso não significa que ela terá fortes condições de fazer sua sucessão em 2018, mas certamente ela tende a chegar com 30%, 35% de aprovação, ou quem sabe uma surpresa chegando a 40% de aprovação.
Tá certo então, Adriano, muito obrigado pela participação.
Um grande abraço, né, disponha.
8 horas e 35 minutos, conversamos então com o cientista político Adriano Oliveira, ele que responde pelo Instituto Maurício de Nassau. Horas e 35, para a gente fechar, Rominique, essa edição do programa, essa parte do programa, continuam as homenagens em torno do um ano, né, do falecimento de Eduardo Campos, que completa exatamente amanhã. Um ano sem Eduardo Campos, 10 anos sem Miguel Arraes de Alencar. E ontem a Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene em homenagem a Eduardo, teve lá, contou com a presença dos parentes de Eduardo Campos, inclusive de Ana Reis, a mãe de Eduardo esteve lá, a viúva e os filhos. E mais uma vez, né, muitas homenagens, muitas discussões foram feitas. O que chamou a atenção foi o discurso do Pedro Campos, do filho de Eduardo Campos, quando falou em relação à crise e disse que o Brasil vai vencer essa crise com a União. Pedro Campos tem 19 anos de idade e é o terceiro dos 5 filhos de Eduardo Campos. E após o evento ele explicou o conteúdo crítico do discurso. Disse o seguinte, o filho de Eduardo Campos ao Jornal do Comércio: todo mundo sabe que estamos passando por uma crise e ninguém vai vencê-la com um querendo puxar o tapete do outro. Essa crise só será vencida com união e ânimo. Se meu pai estivesse aqui, essa é a mensagem que ele iria passar. Estamos tentando mudar essa situação com a capacitação, com a capacidade de dialogar e de juntar as pessoas, afirmou o filho de Eduardo.
Pois é, Ney. Eu creio que foi o Hinaldo ontem também abordou um pouco sobre esse tema, né, da questão do Magno. Se o Eduardo estivesse vivo, como seria a questão do mesmo nessa crise econômica e política, né? Uma coisa que, de fato, pode falar o que for do Eduardo Campos, né? Mas tanto ele como o Miguel Arraes, eles tinham um bom diálogo, principalmente com os adversários, né? Não é à toa que o Eduardo Campos conseguiu formar uma frente política, como foi no caso das eleições do ano passado. Ele deixou o terreno todo pronto para o Paulo Câmara seguir em frente nas eleições, né? Não estou dizendo na questão administrativa, porque se formos falar da administrativa, isso é um tema para uma discussão bem maior, né? E aí não foi uma situação tão boa, mas no campo político, para a disputa eleitoral, o Eduardo Campos vinha tendo esse domínio, não só no estado de Pernambuco, como em nossa região, e principalmente entre as principais lideranças dos partidos a nível nacional. Né? O Eduardo Campos herdou isso do avô e, historicamente, nós temos esses dois grandes nomes, né? Uma herança política, a Raiz, para Eduardo Campos, né? Uma herança política, e que foram destaques, né? Cada um ao seu tempo, a nível nacional, levando o nome do estado de Pernambuco para cima, né? Mesmo no top da política nacional, e com ações de destaque. Né, ações de destaque. Então, são dois nomes que em determinados pontos iriam servir para a discussão pela qual estamos passando hoje na crise, principalmente política, né, e que deixaram um legado tamanho da forma de como conduzir as eleições. No caso, tanto do Eduardo Campos, uma década, aliás, tanto do Miguel Arraes, uma década aí que se foi, né? E talvez o governador que mais faz falta para a nossa região é o Miguel Arraes de Alencar, principalmente no tocante Santa Cruz do Capibaribe, né? Depois de Miguel Arraes, sinceramente, de forma histórica, não vi outro governador com ações que o mesmo implantou aqui em nosso município. E o Eduardo Campos, pela sua mentalidade, pela sua ideias jovens, ideias para frente na questão da política estadual e nacional. Então são dois nomes que irão permanecer e se eternizar na história de Pernambuco e que merece as devidas homenagens, que vai haver até a sessão solene também na Câmara dos Deputados Federais, do qual o mesmo já teve mandato. Né?
8 horas e 40 minutos, a gente fica por aqui, Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, só mandar um abraço aí a doutor Silvano ouvindo, né, ouvindo o programa Rádio Debate.
A todos um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José e sua turma estarão juntos na hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Horas e 49 minutos, 8:49. Bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe. Estamos chegando e estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate, a segunda parte, a hora do debate. Na técnica de som temos a Márcia Arantes e para debater os assuntos, principalmente locais, né? Principalmente a política local, nós temos aqui o Leone Souza, o companheiro Carlos Lisboa, Natália Arruda, pode escrever o rei, também o Ralph Lagos do Caminhão. Pois é, estaremos até às 10, né? Aqui trazendo principalmente a política local. A gente já começa trazendo aqui o que está no blog do César, repetido aí no blog Sudancan News também. Né? A Prefeitura de Santa Cruz conclui processo de investigação e pede na Justiça que Socorro Maia devolva mais de R$500.000 ao município. O procurador jurídico da Prefeitura de Santa Cruz, Anderson Tiago Neves da Silva, concluiu o procedimento que averigou denúncias de irregularidades praticadas por marido Socorro Ferreira Maia, quando de sua passagem pelo quadro de funcionários do município. Socorro Maia foi também secretária de Educação da cidade em 3 oportunidades e a mãe do vereador posicionista Ernesto Maia. Após denúncia feita no ano de 2013 pela então vereadora Jéssica Cavalcante, a Procuradoria do município resolveu abrir inquérito contra Socorro para averiguar a prática de inconsistência de vínculo, vencimentos e lesão aos cofres públicos, crime tipificado no artigo 139, 7º da Lei Municipal. Segundo o documento assinado pelo procurador jurídico, ficou constatado que Socorro Maia utilizou de meios fraudulentos para embolsar benefícios como licenças, prêmios e quinquênios. Dessa forma, é necessário que sejam ressarcidos os valores percebidos de forma irregular, não havendo alternativa senão ajuizar a presente demanda, para que seja devolvido o valor de R$ 595.417,00, referentes aos anos de 2008 a 2014. Valor este que deve ser atualizado na forma da lei, diz um dos trechos do relatório de Anderson Tiago, que entregou e protocolou desta terça o processo na Justiça Local, à espera de uma decisão que culmine no ressarcimento do dinheiro requerido pela Prefeitura. O procurador jurídico disse ainda que Socorro Maia causou grandes prejuízos ao município pelo fato da mesma usufruir de vantagens que não poderia ter usufruído. Isso aqui está no blog do César e também no Sulanca News. E tem a matéria, né, que foi publicada em 11 de novembro de 2014, referente a esse processo da Prefeitura contra Socorro Maia. No blog do Ney, de 11 de novembro do ano passado, de 2014, tem o seguinte: na manhã da terça, 11, foi divulgado, através de matéria vinculada no blog Direto ao Ponto, o resultado do inquérito administrativo movido contra a ex-secretária de Educação, Socorro Maia. De acordo com a denúncia, Socorro Maia teria que devolver mais de R$ 659 mil aos cofres municipais devido a várias acusações. Dentre elas, estão suposta irregularidade de sua estabilidade financeira conseguida em 2007 por ter sido secretária de Educação por 5 anos e também alegações de que ela não seria de fato funcionária efetiva do município. Pela denúncia, Socorro foi demitida do quadro de funcionários e teve todos os seus vencimentos suspensos. Bom, o assunto ganhou repercussão em julho de 2013, quando a então vereadora Jéssica Cavalcante foi ao Ministério Público com documentos que constatavam a legalidade da estabilidade financeira de Socorro Maia e que ela não era concursada pelo município. Na época, Socorro Maia rebateu as denúncias, citando que era concursada no município desde agosto de 1968. Apresentando documentos datados de sua admissão até abril de 1980, sendo depois incorporada ao quadro estadual até 1992 e voltando a aparecer na Folha Municipal de 1993 a 1995, tirando licenças sem vencimentos em 1996 e retornando em 2002, quando José Augusto Maia foi eleito, ficando até o fim da gestão de Tonhão do Pará em dezembro de 2012. Com base nas denúncias, foi então aberto o inquérito administrativo pela Prefeitura, que após a conclusão pela Procuradoria Municipal, definiu a demissão imediata de Socorro e suspensão dos vencimentos. E o Socorro afirmou que entrará na Justiça mais uma vez contra a Prefeitura, né? Tá na matéria também, isso realmente aconteceu. E Jéssica, naquele momento, também afirmando que tinha documentos que comprovavam irregularidades de Socorro Maia. Então, está aqui a matéria que foi do ano passado e essa agora, né, da a Prefeitura, então, entrando aí com essa ação contra a professora Socorro Maia. Prefeitura de Santa Cruz concluindo, então, na realidade, não é entrando, concluindo esse processo de investigação, pedindo na Justiça que Socorro devolva mais de meio milhão de reais ao município. Companheiro Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, bom dia a todos os ouvintes.
O povo em casa tá sem entender nada, viu? O povo em casa tá sem entender nada.
Vão entender quando eu começar a falar, né? Que eu estou dando bom dia, né?
Inclusive, mas antes do bom dia, você, o pessoal
bom dia,
não vai entender
o que
você tá falando.
Como diz o amigo Natálio Arruda. Aí, bom dia a todos os ouvintes do programa. Veja bem, a matéria de que trata o blog do César Melo, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, eu gostaria de ler, né, a decisão, da Procuradoria do município, né, eu gostaria de ler também a representação por parte da prefeitura feita com relação à professora Socorro Maia, para a gente não tratar assim de um assunto que tem uma certa complexidade sem ter conhecimento dos fatos, tanto de uma parte como da outra parte. Agora, eu gostaria de fazer aqui o seguinte questionamento. Me parece que essa questão de estabilidade financeira, amigo Natálio, dentro da gestão anterior, não só diz respeito a Socorro Maia. Me diz respeito a outras pessoas também que tiveram essa concessão à época desse benefício. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte. Peço a você como âncora, aqui aos debatedores e aos ouvintes que estão nos escutando, obviamente, para que me compreenda, para que a gente também não comece a falar besteira, né? Porque aqui às vezes, às vezes aparece alguns políticos, sobretudo, né? E aí já faz aquele escarcínio das pessoas, né? Já acusa de quadrilha, já acusa de ladrão, muitas vezes também na tribuna da Câmara, e muitas vezes não lê a matéria, ou seja, não lê as decisões, não lê os instrumentos que são colocados em discussão. Como, por exemplo, é o Vânio. O Vânio chegou aqui e disse que não leu as 16 folhas da decisão do juiz com relação à questão da KMC, né? Mas aqui aí falou num tom assim muito áspero e muito contundente, inclusive já fazendo uma acusação. Então, para não cometer esse tipo de equívoco, então eu me reservo no direito assim de ler melhor essa questão para poder tratar dela. Mas gostaria de fazer essa pergunta: será que as outras questões também com relação à estabilidade financeira concedidas à época, se não me falha a memória, da gestão, não sei se primeira ou segunda gestão de José Augusto Maia, se elas também foram analisadas, se elas também foram auditadas, se elas foram, enfim, se elas foram tratadas...
Tá, você disse que no período, só para entender, você disse que no período que Socorro Maia conseguiu essa estabilidade,
outras pessoas também foram concedidas
a outras pessoas no mesmo período e da mesma forma, é isso?
Talvez não no mesmo período, mas dentro de um período próximo, né?
Sim.
Dentro do período, obviamente, cada um dentro das suas condições, dentro das suas particularidades. Mas, por exemplo, no meu entendimento, no meu pouco entendimento, eu não sou jurídico, né, não sou da área jurídica, né, mas gosto de ler, né, e quando leio, procuro fazer uma interpretação com relação ao que estou lendo, né, quando não consigo fazer aquela interpretação, vou pesquisar para fazer essa interpretação, mas, por exemplo, me parece que não é muito correto eu ter, por exemplo, ter sido concursado ter sido concursado como assistente administrativo, não é? E eu ter uma concessão de estabilidade financeira no valor do meu exercício, no valor do meu recebimento no exercício de secretário. Me parece que o valor da estabilidade financeira, quando existente, não é? Deve ser pelo valor da função de origem e não na função que você está naquele momento. Então, Sim. Eu gostaria assim só de deixar esse questionamento. Foi feito com todos, porque se Socorro Maia, porventura, não estou dizendo aqui que ela está errada, nem que ela está correta, ela, inclusive, assim como o prefeito, como qualquer um outro, vai ter o direito de fazer a sua defesa do denominado contraditório, que, inclusive, Ralph gosta sempre de usar esse termo aqui, que é o termo correto, ela vai ter que fazer a sua defesa, assim como o prefeito, assim como qualquer outra pessoa, né? Mas foi tratado dessa forma com todos, né? Foi feito uma análise geral dessas estabilidades financeiras, ou foi só uma questão pontual e direcionada? Porque se foi, eu acho que não é uma política correta. A questão tem que ser tratada de igual forma para todos.
Natália Arruda.
Olha, Silvio José, esse caso é um caso que me estranha, né? Que me estranha. Como disse aí o nobre Carlos Lisboa, nós temos que ver, né? Passar na justiça, porque a justiça é sábia, a justiça ela vai decretar a quem de direito e de fato esteja errado o que esteja certo, mas por enquanto nós estamos vendo aí só uma solicitação da Procuradoria do município, né? E uma defesa que também da Socorro Maia deve fazer. Aí vamos aguardar os acontecimentos, porque desde que eu cheguei nessa cidade, Carlos Lisboa, que eu conheço Socorro Maia como professora. Agora, eu não sei se era efetiva, se não é. A gente tem que ver também os documentos. Os outros documentos que passaram por aqui, a gente tem até visto, né? Tem visto. Mas esse aí agora me chega aqui da Procuradoria do município e é como você disse. Eu tenho uma pequena lembrança que na época foi concedida também a outras pessoas, né? Inclusive, essa semana eu citei o nome de uma pessoa que está lá na prefeitura, aí eu perguntei como era que aquela pessoa estava. E eles me disseram lá, não, ele tem uma estabilidade financeira, né? Tem uma estabilidade financeira. E a época desse senhor era a mesma época de Socorro Maia. Então, vamos aguardar os acontecimentos, vamos ver chegar na justiça, né? Vamos ver chegar na justiça, porque a justiça, aí eu acho que deve passar aí também pela promotoria, juiz de direito e essas coisas, né, Ralf? Tem que passar, para a gente dar uma opinião mais sucinta aqui. Eu não posso aqui fazer já uma acusação ou uma defesa sem eu ver os trâmites legais da lei.
E aí me permita, Natália, seria interessante que, neste caso, a prefeitura, acredito eu, que através da procuradoria, ou do órgão que assim achar conveniente, colocasse pelo menos o extrato, Ralf, pelo menos o resumo desse processo de investigação, né? Para que se tivesse uma noção, né? Para que não fosse assim a matéria, porque tá a matéria aqui, inclusive, do blog do César, inclusive uma matéria muito bem feita, não é? Uma matéria que faz alguns detalhamentos, mas do ponto de vista de matéria, não do ponto de vista das informações processuais dentro do curso da investigação.
Olha, aí fica, eu tô achando aí, viu, Carlos, estão usando dois pesos e duas medidas nesse negócio todo. Haja vista que também até agora, nessa gestão, as procuradorias, o pessoal que fazem lá a prefeitura, não tem acertado em muita coisa. Vamos aguardar os acontecimentos para poder a gente ter aqui uma definição. Não estou defendendo ninguém, porque se for aqui de direito e de fato, ela ter que devolver dinheiro, a gente vai dizer aqui também. Agora, também, se não estiver, a gente tem que ver. A lei, Silvio, ela é bem clara. A lei não vai julgar ninguém. Eu acho que é muito difícil uma lei julgar a pessoa incorreta com a pessoa estando certa. Então, vamos aguardar os acontecimentos. Agora, na época, teve outras pessoas também que adquiriram essa estabilidade de emprego tão sonhada e tão desejada, que nós só vemos isso na Prefeitura de Santa Cruz.
Ralf Lagos.
Olha, Silvio, bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, bom dia, Natália Arruda, Márcia Arantes e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Silvio, essa questão da professora Socorro Maia já se arrasta há um bom tempo, né? Existe um entendimento dentro da prefeitura, quer dizer, dentro das pessoas competentes por essa área no poder público em Santa Cruz, que a professora passou um lapso de tempo sem prestar serviços à prefeitura e depois retornou. A história que eu conheço é essa, é superficial, mas é essa. Depois retornou. Isso faria com que a prefeitura, a professora não tivesse direito à sua estabilidade, porque por aquele lapso temporal que ela passou sem exercer a função que ela tinha com o concurso público que ela tinha na prefeitura, fez com que ela perdesse.
Aí lá me parece que foram documentos direito que ela não tinha para comprovar, alguma coisa assim, do concurso, né? Um período, né? Alguns papéis que...
Não, o concurso acho que chegou a ser comprovado. A questão era esse lapso na gestão de Aragãozinho, né?
Está no poder da prefeitura e não foi encontrado.
Na gestão de Aragãozinho, que ela não estava, que ela deveria ter voltado, estar na sala de aula e ela não estava. A prefeitura disse que não tem esse documento, a professora já respondeu algumas vezes que tem como provar que isso, que ela tem isso. Agora, aqui, independente de qualquer coisa, se a professora recebeu indevidamente algum dinheiro da prefeitura, ela tem que devolver. Ela tem que devolver. E aí, ela precisa provar, né? A prefeitura precisa provar que ela recebeu esse dinheiro indevidamente.
Uma pergunta. Se ela recebeu esse dinheiro indevidamente, quem pagou também não está errado também, não?
Na minha opinião, tá.
Exatamente.
Na minha opinião, o prefeito.
Quem pagou?
Os prefeitos que pagaram. É? Que pagaram também, devam responder.
Exatamente.
Mas vamos aguardar.
Não só os que pagaram, mas também quem concedeu a estabilidade, porque a estabilidade ela passa por todo um trâmite, né? Ela passa pela Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração analisa, provoca a Procuradoria do município para que a Procuradoria se posicione acerca da legalidade, não é? E acerca do cumprimento do dever, no caso aí, com você, no que você diz, esse vácuo que ela, que se diz que ela deu com relação na gestão de Aragãozinho, quando ela deveria estar na sala de aula e possivelmente não esteve na sala de aula ou esteve na sala de aula, mas tem alguma coisa que se prove, as cadernetas, não é? A questão do exercício da atividade, as matérias, o lecionar, o cotidiano do lecionar, tem algo, tem como provar, ou como ela, ou sim ou não. Não, e aí concordo com você, se for na realidade um fato concreto, ela tem mais é que devolver, e a justiça vai obrigá-la a devolver.
Exatamente.
Como tantos outros também, é para analisar os outros também.
Exatamente. A questão é que a gente não conhece, e Carlos bem falou, se a gente tivesse conhecimento, pelo menos, a parte mais específica do processo, né? É que é um processo que a prefeitura vai mover contra a professora na justiça para que ela devolva, a gente teria mais subsídios, né, para debater aqui. Não tendo esse subsídio, fica o conhecimento empírico de que se ela não deu aula nesse tempo e recebeu o dinheiro, recebeu o salário dela sem ter dado aula nesse tempo, deve devolver. Se não, que a professora seja até ressarcida. Vamos aguardar para esperar os fatos. A única coisa que me estranha nessa história toda é que isso é uma matéria que saiu no dia 11 de novembro de 2014. Essa matéria saiu no blog de Nelima. Inclusive, até uma divergência de número, de valores. Até uma divergência de valores. À época, o valor seria R$ 659 mil, e hoje, R$ 595 mil. Então, vamos aguardar se recebeu sem o devido, que não devia receber, pode ser dona da Apollo, pode ser dona da Globo, pode ser dona da comunidade, tem que pagar e devolver à prefeitura.
Leão de Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Natálio, Carlos Lisboa, Márcia, bom dia a você que está aí todas as manhãs sintonizado no Rádio Debate, em especial na hora do debate. Silvio, uma matéria, como o Ralf terminou a fala dele, eu começo desse gancho que ele deixa no final da sua fala, o que nos estranha de fato, né? Aqui, como já foi antecipado, nós não temos ainda o conhecimento total desse processo que foi, essa sindicância que foi criada, que foi
aberta
contra a professora Socorro Maia num processo de investigação, então a gente não tem como entrar em maiores detalhes. Quem de fato são os membros dessa sindicância, se foi uma sindicância feita por funcionários efetivos ou funcionários comissionados, porque são tudo aspectos que podem ser questionados, né? Que uma sindicância, e não estou dizendo que é o caso, como nós não temos conhecimento, se foi uma sindicância feita por funcionários comissionados, que é cargo de confiança do prefeito, já é algo que se pode ser questionado na justiça. Agora, se é uma sindicância feita por funcionários concursados, efetivos do quadro, então já muda de figura a história. Então, isso aí é algo que a gente precisa nos aprofundar mais para, de fato, termos conhecimento desse fato. Sou também taxativo em dizer, se recebeu algo indevidamente, seja quem for, tem mais a que devolver. Tem mais que devolver. Agora, se também existem casos semelhantes da bendita estabilidade financeira, por que também não já se aproveitou essa sindicância e não englobou inúmeros funcionários que estão exercendo função hoje na prefeitura e ainda se dispõem dessas estabilidades financeiras? Será que essas estabilidades financeiras concedidas a esses foram no parâmetro legal e só a Socorro que foi no parâmetro ilegal? Então, será que não é questionável também? Outro detalhe do final da fala de Ralf é o que nos estranha de fato, é que isso é uma matéria que a prefeitura concluiu essa sindicância. Eu me recordo bem, no programa, estávamos ainda no outro estúdio, quando isso foi trazido a público, que a prefeitura teria concluído uma sindicância e teria sido cortado os salários da professora Socorro Maia, e naquela época ela teria que devolver mais de R$ 659 mil aos cofres do município. Em novembro, se passou 9 meses aí, se eu não me engano, para agora que a prefeitura concluir de fato e entrar na justiça? Por que esse período, por que esse espaço temporal, né? Esse espaço tão grande que a prefeitura precisou concluir tudo após já ter publicado, que teria que devolver isso, mas só agora é que vai, de fato, entrar na justiça contra a professora Socorro Maia. Isso, no mínimo, para mim é estranho. É estranho. Não sei se é uma forma que a prefeitura está tentando de justificar a situação que se encontra em inúmeras denúncias apresentadas pela oposição. Eu não sei se é, né? Mas que é estranho, no mínimo é muito estranho. Ora, se a prefeitura estava precisando ser ressarcida em R$659 mil desde novembro, e só agora é que entra na justiça, e o que a gente vê se falar é de crise, de crise, de crise, que precisa de dinheiro, ora, tinha R$659 mil aqui para ser devolvido aos cofres da prefeitura desde novembro do ano passado. E mais estranho ainda é que agora o valor baixa. Né? Geralmente se é corrigido, se aumenta. Aqui não, diminui. Agora só é R$ 595 mil. Então, no mínimo, isso aqui está muito estranho. Precisa, de fato, de esclarecimentos contundentes. E aí eu acho, se a prefeitura, uma instituição, e aí independente de quem seja o prefeito, deve, no mínimo, cumprir com as suas obrigações, né? No Poder Executivo. Se tem ações dessa natureza, se é aberto sindicâncias, por que não se dá publicidade de fato, não se emite para a justiça de fato na hora quando tudo é concluído? Eu ainda questiono, né, e lembro, aí talvez alguns não gostem, mas a sindicância aberta da questão de Júlio César. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado? A população teve conhecimento daquela sindicância que foi aberta? Porque só tem conhecimento da sindicância de Socorro Maia? Ora, a sindicância do bebê que morreu no estacionamento do hospital foi um negócio pífio, sem explicações óbvias. Não se sabia nem se a criança tinha nascido morta. Profissionais da área de saúde foram verificar e não conseguiram comprovar se a criança tinha nascido morta. Que profissionais são esses que fizeram essa sindicância? Então, no mínimo, para mim, isso é muito estranho.
Agora 9:24, 9:24, na linha, vereador Ernesto Maia. Bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Leone, bom dia, Natália, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM. Estamos ligando para esclarecer algumas questões em relação a esse ato que a prefeitura fez no dia de ontem, segundo o blog do César Mello. Em primeiro lugar, como disse Leone, nos estranha um processo concluso há mais de 9 meses, só agora, depois da eclosão e das denúncias e da decisão da Justiça de Pernambuco de indisponibilizar os bens do prefeito Edson Vieira, que, segundo o Ministério Público, fraudou um decreto emergencial para comprar sem licitação, e através de empresa fantasma, onde o atual gestor e os responsáveis têm que devolver mais de R$1.600.000, nos estranha que depois de 9 meses, porque esse mesmo debate que hoje o Rádio Debate está fazendo, ocorreu no dia 11 de novembro do ano passado, ou seja, 9 meses atrás, essa questão, inclusive eu pensava até que a prefeitura já tinha colocado essa questão na justiça. A minha mãe entrou com um processo na justiça, principalmente em relação à questão da estabilidade, mas que está ligado diretamente a esse caso, do seu desligamento dos quadros da prefeitura, bem como a devolução desses valores. E nós, nesse caso da estabilidade, já ganhamos na primeira instância e a prefeitura recorreu, a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibari recorreu. Além disso, nos estranha, senhores que estão aí presentes no debate, é que os valores que estão sendo pedidos para devolução incluem até os salários da professora Socorro Maia como secretária de Educação do município entre os anos de 2008 e 2012. Né, estão incluídos aí nesse valor para ser devolvido os seus salários como secretária. Então, o que a gente sabe é que, infelizmente, a prefeitura é talvez numa tentativa de igualar o que está acontecendo com o prefeito Edson Vieira, joga isso na mídia para até, vamos dizer assim, aqueles, principalmente ontem nas redes sociais, vi muitos funcionários de alta confiança da prefeitura tentando igualar esse caso da minha mãe com o caso do prefeito Edson Vieira. Sei que isso é uma retaliação política ao vereador Ernesto Maia por conta das denúncias da KMC. Ontem estivemos na cidade do Recife. Eu acredito que a partir de amanhã essas notícias da KMC irão ganhar uma dimensão em todo o estado de Pernambuco, certo? E eu sei como o governo Edson Vieira está incomodado com essa questão. Mas, ao contrário do que funcionários da Prefeitura Municipal principalmente colocaram, que confiavam 100% no prefeito, eu confio 100% na Justiça. E sei que a Justiça pode tardar, mas não vai falhar. E, ao contrário do pessoal da Prefeitura, eu quero que essas questões sejam resolvidas até para a gente provar a inocência da professora Socorro Maia, né, e principalmente mostrar essa farsa, né, que o pessoal da prefeitura está montando, visando única e exclusivamente tentar abafar o caso da KMC locadora. Mas algumas questões em relação a isso, como disse Leone, é importante frisar. Essa comissão na prefeitura foi inclusive formada por um funcionário, né, que não é concursado da prefeitura, ligado diretamente ao gabinete do prefeito, né, que foi o senhor Ed Mauro, né, que está, que participou dessa comissão que fez essa investigação na prefeitura municipal. Acredito também que esse mesmo rigor a prefeitura poderia ter tido com outros funcionários, e aqui eu quero especificar um em especial, né, o atual secretário de Finanças do município, do senhor Roberto Soares, que é advogado e já foi presidente da OAB de Santa Cruz do Capibaribe, que esse sim perdeu na justiça a questão da estabilidade financeira, mas, no entanto, não tenho notícias que a prefeitura teve com ele o mesmo rigor que está tendo com a professora Socorro Maia. No mais, acredito na justiça, estamos tranquilos. Se pensam que isso vai fazer com que o vereador Ernesto Maia diminua a pancada, pode ter certeza que isso só faz contribuir para que o vereador Ernesto saiba que o que está fazendo é o correto e que vou continuar firme e forte, certo? Na defesa do município de Santa Cruz do Capibaribe. E tenho certeza que essa questão, como já ganhamos na primeira instância, vamos ganhar também nas outras instâncias e vamos provar que a professora Socorro Maia estava correta.
Só aguardar um pouquinho, Ernesto. Na outra linha, a Jéssica, isso, deixa eu verificar aqui se é ela que está na linha. Pronto, então a secretária Jéssica Cavalcante está na outra linha. Não sei se dá para você permanecer aí um pouco para ouvir também.
Na linha, sim.
Pronto, pronto. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os debatedores. Bom dia ao vereador Ernesto Maia. Eu estava ouvindo uma parte aí do comentário de vocês e percebi, assim, algum equívoco na fala. A gente observa que vocês estão falando da estabilidade da professora Socorro. Na realidade, a nossa desconfiança, que ela não é dessa gestão, é desde algum tempo já, acredito 2005, onde o sindicato questionava essa atividade da professora Socorro. A gente fez algumas pesquisas nessa época, infelizmente não tivemos a possibilidade de ter acesso a alguns documentos aqui da pasta da professora. Foi quando eu assumi a Câmara de Vereadores, e aí, motivada por uma pedida grande do sindicato, a gente começou juntamente com o Luciene fazer essas verificações. Fomos até o registro, onde constatamos em 68 que a professora Socorro, ela tinha, de fato, sido empossada com outras pessoas em Santa Cruz do Capibaribe. Só que a professora Socorro ficou de 68, ela desaparece dos registros da Prefeitura Municipal. Né? E a gente não tinha nenhum documento do paradeiro dela, nem nada dizia que ela estava cedida. Ficamos fazendo essa investigação em livros de ponto, em folhas de pagamento, em tudo, e não conseguimos verificar. A professora Socorro, aí você me ajuda nas datas, ela só voltou para ingressar no pessoal que trabalhava no município na primeira gestão de Aragãozinho, salvo engano, 93, não é isso? Foi 93.
Aragãozinho, 93, exatamente.
93. Né? Houve, aí pronto, ela ficou 93, ficou um período. Depois, ela apareceu aquele período que Zé Augusto brigou com o Aragãozinho, ela sai da Secretaria de Educação, né? E só retorna no segundo ano da gestão de Zé Augusto. Né? Ficando nesse período, como nos contra-cheques e folhas de pagamento, como cargo comissionado, Secretaria de Educação, nada que diferencia justamente das folhas de pagamento e dos contra-cheques das pessoas que foram empossadas em 68. Porque as pessoas que foram empossadas em 68, a gente verificando nos documentos, consta a progressão de nível, né, alguns quinquênios. O da professora Socorro, absolutamente nada. Outra coisa que nos chamou a atenção era que em cada momento que a professora Socorro ela entra com uma matrícula diferente. Quando é em 2005, né, a gente parece que tem um PCC aqui aprovado, em 2002, ou parece em 96, eu não sei a data direito. Eu sei que quando é em 2005, né, na segunda gestão de Zé Augusto, foi que a professora percebeu que estava perdendo dinheiro e entrou com uma solicitação de ressarcimento de tudo que ela tinha perdido nesse período todo. Inclusive, o seu contra-cheque data justamente do primeiro ano, data lá do início da gestão de Zé Augusto, ele começa a ter modificações e começa a constar uma data de admissão primeiro de 78 e depois de 68. Né? A gente percebe que houve aí uma tentativa de se organizar documentos para encobrir, forjar documentos para encobrir esses tempos que a professora Socorro estava fora do município. Aí foi quando a gente fez todas as pesquisas, inclusive alguns documentos dela pedindo requerimento. Né? Primeiro ela bota que é efetiva do município desde 68 e a contagem dos tempos que ela disse que tem que ser feito, ela foge, inclusive, do período que ela passou fora. Ela bota tudo, para contar tudo, de 68 até agora, como se não tivesse sido interrupção. Vale salientar que os documentos que ela tem, que é assinado de próprio punho essas solicitações, eu tenho cópia de tudo e disponibilizo, porque a gente apresentou aqui para a Prefeitura solicitando a abertura dessa comissão, assim também como para o Ministério Público. Só que, pela fala do vereador Ernesto, quando a gente ia discutir, se existia o questionamento de onde ela estava, porque diziam que ela estava cedida ao Estado nesse período de 68 a 71. Fui ao Tribunal de Contas, fui na FUNAP em Recife e consegui, né, através de uma pessoa lá dentro do Tribunal de Contas, um documento que mostra a solicitação da aposentadoria da professora Socorro, que é de 92. Ela anexa o tempo de 68 a 71. Quer dizer, ela deixa de ter o vínculo de Santa Cruz, como de fato nós tínhamos apontado. Porque o tempo que ela passou efetiva trabalhando, ela juntou ao tempo do Estado para poder se aposentar. Algumas coisas nos chamavam a atenção nos processos administrativos, e fomos olhar os ofícios aqui na Prefeitura, que em 2007, salvo engano, ela faz essa solicitação da estabilidade e que ela fosse ressarcida de tudo que ela deixou de receber e dos enquadramentos que ela tinha mediante o plano de casas e carreiras do município, que ela pede a partir de 68, não levando em consideração as lacunas que ela deixou de fazer parte dos nossos quadros. Ela faz um requerimento, eu vou dar um exemplo porque não sei a data, um requerimento no dia 2. Só que a gente viu que o requerimento dela foi deferido pela administração no dia 30, antes mesmo dela fazer esse requerimento. Então, achamos muito estranho, né? De fato, a gente apresentou documentos e tem muitas divergências, inclusive, de forma clara que houve fraudes de alguns documentos. Foi quando a gente solicitou A partir dessa solicitação que fizemos ao Tribunal de Contas, entregamos à comissão esse documento. É, vale salientar que a professora Socorro teve todo o direito de ampla resposta aqui dentro da prefeitura, com testemunhas e com as pessoas que fizeram o processo. Vale salientar também que foi dada essa escuta de forma imparcial, né? Existem advogados sérios, pessoas que fazem parte dessa comissão, né? Que diferentemente do que o vereador Ernesto diz, que podiam sim estar respaldados pela lei, ele pode ver aí que a lei dá respaldo, como ele citou em outra rádio, que o Edmauro participasse como funcionário, né? E saiu aí esse parecer. Em nenhum momento ninguém está querendo mudar foco de absolutamente nada. Até porque o povo de Santa Cruz conhece o vereador Ernesto Maia, conhece a professora Cezac. Quem é que não lembra, né, o que foi feito na Cezac? A gente sabe que os quadros do município, as lousas mágicas, estavam lá, minha gente, que eram para estar nas escolas. A gente sabe que quatro salas de aulas eram alugadas sem necessidade por R$10.000. A gente lembra que os professores de Campina Grande que davam aula no cursinho pré-vestibular de Santa Cruz eram também professores da CESAC e o carro do município era quem ia buscar. A gente lembra que os professores que recebiam bolsa do município para estudar na CESAC, se a matrícula era 250, o município pagava por eles 300. Então, vereador Ernesto Maia, Vossa Excelência não tem moral política de apontar coisa alguma, porque o senhor foi desastroso, o senhor, sua mãe e o seu grupo, quando administraram Santa Cruz do Caparibe.
Deixa eu voltar então para o vereador Ernesto Maia. Vereador Socorro é bom, né? Vereador Ernesto Maia, porque a Jéssica, né, colocou todos os pontos aqui, até com mais detalhes, com mais precisão, sobre aqueles pontos que você falou, aquela lacuna, aqueles buracos, aqueles espaços que existem, que é justamente onde se apegaram, né, e conseguiram todos os indícios para justamente entrar.
Inclusive, sim. Silvio, agradecendo a vereadora e corrigindo a gente, né? Que a gente estava falando em estabilidade. Na verdade, é um vínculo, que a questão em debate é o vínculo da professora, e não a estabilidade.
É vínculo e vencimento, né? Vencimento, muito embora me parece também, aí que responde o Ernesto e responde a Jéssica, me parece também que a Socorro Maia, à época, como outras pessoas também à época, gozaram da estabilidade, passaram a gozar da estabilidade financeira.
Bom, Ernesto Maia.
É bom lembrar que o vínculo que a Jéssica está falando e a estabilidade está tudo dentro de um pacote só e vai ser julgado tudo na justiça. As acusações que a vereadora Jéssica, inclusive dizendo que a professora Socorro Maia teve ampla defesa, eu quero só que vocês vejam como foi a ampla defesa que a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Caparibe concedeu à professora Socorro Maia. Ela deu a decisão. Quando foi interposto a resposta da professora Socorro Maia, contando inclusive toda a história, um processo que conta praticamente uma vida, em apenas um dia, toda a procuradoria analisou, aliás, toda a comissão analisou essa questão, em apenas um dia já deu para o parecer negativo das respostas da professora Socorro Maia. Para vocês verem, em um dia, embora não tenham tido essa mesma agilidade, né, já que o processo foi concluído em novembro do ano passado, e só ontem a prefeitura colocou na justiça essa questão. Agora, em relação a essas novas acusações que a professora Jéssica, ex-vereadora, está fazendo, eu faço um desafio à professora Jéssica e secretária de articulação do governo municipal. Você fez agora há pouco acusações muito sérias. Eu desafio você e o governo Edson Vieira colocar na justiça isso que você falou agora há pouco. Eu desafio o governo Edson Vieira colocar na justiça isso que você falou agora há pouco. Por que fala e não coloca na justiça? Nós falamos do caso da KMC e colocamos na justiça. Mas o que vocês querem é exatamente ficar no jogo de acusações. Porque não é
vereador Ernesto, o senhor tem que levar em consideração que alguns pontos que eu levantei aqui, eu peguei no relatório da CGU,
Eu só queria que Jéssica esperasse um pouquinho, assim que o Ernesto concluir, aí a gente passa para você, Jéssica. Volta para o Ernesto, que a gente possa, assim que o Ernesto concluir, a gente volta para a Jéssica.
Eu não fui educado, Jéssica tem mania de ser mal educada, né? Jéssica tem mania de ser mal educada, eu esperei ela argumentar todos os argumentos que ela tinha, e eu desafio ela, essas acusações que ela fez agora, fazer na justiça, como eu fiz no caso da KMC. Sabe por que ela não faz? Porque talvez aliados de agora sejam prejudicados por essa ação do governo municipal se eles o fizessem. A verdade é essa, não faz. Então fica acusando, né, quando na verdade deveria esclarecer. E se, que acusações tão graves já deveriam ter sido colocadas na justiça e não foram, certo? Esse processo, volto a afirmar, está viciado. Nós vamos provar na justiça que a professora Socorro Maia está certa e, a partir daí, como eu falei agora há pouco, o que a gente vê é uma tentativa de desviar o foco da verdadeira questão, que aí sim, quem acusou foi o Ministério Público, aceitou a denúncia foi a justiça, e quem colocou os bens do prefeito e dos outros acusados em indisponibilidade foi a justiça pernambucana. Não foi prefeitura, não foi vereador, foi a justiça. E mais um questionamento que eu sei que ela vai voltar a falar, Jéssica, responda o que o Ministério Público, você disse que fez a denúncia contra a professora Socorro Maia no Ministério Público. Diga o que foi que o Ministério Público respondeu em relação à sua acusação contra a professora Socorro Maia.
Bom, pois não, Jéssica.
Primeiro, Silvio, eu queria mostrar mais uma vez para Santa Cruz do Capibaribe o quanto o vereador Ernesto Maia fala ao vento, o quanto ele fala sem fundamentação. E ele sabe muito bem, porque a mãe dele foi várias vezes no Ministério Público e na Justiça prestar esclarecimento sobre todas essas questões que eu apontei aqui na CESAP, porque o Sindicato dos Professores de Santa Cruz, no exercício do seu papel, denunciou sim. Esse processo da CESAC tem mais de uma caçamba de caminhão, de folhas. Quem quiser pode procurar, já está na justiça, a gente já foi várias vezes lá, entendeu? Infelizmente a justiça é morosa e lenta e não nos dá o retorno quando necessário. Sem falar que também o CGU, quando estava aqui em Santa Cruz do Capibaribe, além dessas questões que eu coloquei, né, que verificaram além disso, a questão dos transportes escolares, que em dia feriado era utilizado para carregar aluno, e ali na Bahia, a escola que estava registrada no MEC recebendo recursos, entendeu? Tinha diretora recebendo na folha de pagamento e recebendo recursos federais. E eu fui lá, tenho cópia, entendeu? E eu mesmo entreguei ao pessoal da CGU e ao Ministério Público. Estava sendo um criatório de bode. Então, vereador, o senhor... entendeu? De toda forma desastrosa que o grupo administrou essa cidade, desrespeitando o dinheiro público e enchendo os bolsos de dinheiro.
Só me dê a Ernesto também que assim que Jéssica terminar, voto inclusive para o Ernesto concluir também.
Comete um equívoco quando ele disse que não foi apresentado. E acerca desses documentos do Ministério Público está lá na justiça. Já tem outras questões que eu já mandei direto para o juiz. A gente apresentou sim. Infelizmente, a justiça às vezes ela não nos dá as respostas imediatas. Né? E, Carlos, quando você fala aí sobre a questão da estabilidade, esse processo da estabilidade que você citou aí, ele de fato foi várias pessoas que foram, assim que entrou o prefeito Vieira, que foram retiradas dessa questão da estabilidade e foi entrado na justiça. É disso que o vereador Ernesto Maia fala, da primeira instância que ele ganhou. E não, agora essa que a gente questiona o vínculo dela e mostra provas, ele disse que foi dentro de um
dia apenas que foi dado o parecer, né, porque nós tínhamos toda a documentação, nós tínhamos respaldados em fatos, em documentos. E aí a professora Socorro, quando veio aqui, ela simplesmente dizia que não se lembrava de nada, que achava isso e que achava aquilo. Os advogados, eles dão pareceres mediante documentos. O que Santa Cruz sabe é que avançamos muito na nossa gestão, né? Muito. Algumas coisas precisam ajustar, outras coisas certamente serão esclarecidas, sim, e ninguém está mudando foco de absolutamente nada. A gente não se esconde, vai mostrar que a gente veio para trabalhar, equívocos acontecem, porque a gente tem uma gestão humana e para o humano a gente está suscetível aos erros, mas tudo vai ser esclarecido. E como foi esclarecido para o povo de Santa Cruz do Caparibe, a forma como sua mãe, o senhor e o seu grupo administrou essa cidade durante tanto tempo, vereador, e a gente não quer mais a volta do atraso, de forma nenhuma, porque Santa Cruz cansou. A gente quer agora é avançar.
Ok, obrigado, Jéssica, e obrigado também ao vereador Ernesto Maia, pois não.
Eu só queria dizer que o equívoco que a vereadora Jéssica, ex-vereadora Jéssica fala, é um equívoco pequeno, é um equívoco de quase R$1.700.000, é um pequeno equívoco, né? E ela não respondeu o qual foi a resposta do Ministério Público, ela não respondeu sobre a participação de Roberto Soares, que perdeu na justiça a questão da estabilidade. Ela não respondeu, e ela não respondeu, principalmente, em relação ao porquê de esperar 9 meses, já que o processo foi concluído em novembro do ano passado e só ontem foi colocado na justiça. Não respondeu porque ela sabe. É uma tentativa de desvio de foco em relação ao caso da KMC.
Tá, obrigado, Ernesto. Obrigado, Jéssica.
Tá, tchau. Um abraço. Silvio, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar o povo de Santa Cruz para amanhã de 10 horas, ali na central de abastecimento. O nosso prefeito vai estar dando a ordem de serviço, né, para o início das obras daquele espaço que já foi tão esperado, tão prometido por gestões anteriores e que agora o nosso prefeito vai dar uma ordem de serviço e finalmente a gente vai ter. E no sábado, na sexta-feira, temos a abertura dos Jogos Escolares a partir das 16 horas, na Praça do Estudante. E no sábado, às 16 horas, também teremos a inauguração da Praça dos Céus. A gente convida o povo de Santa Cruz para participar desses momentos, que serão momentos de entrega de obras para o povo de Santa Cruz, de assinatura de serviço de uma obra que foi feita tanta expectativa durante todas outras gestões. Então, um abraço a todos e a todos.
Bom, na linha, a professora Socorro Maia. Bom dia, professora.
Bom dia.
Pois não, professora?
Está ouvindo?
Estou ouvindo, sim. A senhora está tá no ar. Pode falar.
É que eu fui tão citada que eu achei que seria melhor entrar no ar e fazer alguns esclarecimentos.
Pois não, professora.
Tá certo? Inicialmente, vocês falaram na estabilidade financeira. A estabilidade financeira foi tirada de foco e a professora Jéssica não quis falar do assunto, porque já houve ganho na justiça. Quando eu fui afastada, a justiça já havia determinado que eu recebesse pela estabilidade, porque já havia tido análise dos documentos. E quando eu solicitei a estabilidade financeira, foi por 5 anos ininterruptos como secretária de educação, tá certo? E também podia ser concedida por 7 anos com interrupção. Eu tinha as duas, porque eu havia sido secretária com Aragãozinho e também estava sendo secretária com Zé Augusto há 5 anos. Então, eu fiz essa solicitação, assim como fizeram inúmeros funcionários, muitos que ainda hoje trabalham na prefeitura, como Thelma, como Clodoaldo, como os diretores de escola, que tinha esse tempo e nessa época havia essa lei, que depois foi cancelada até no governo de Augusto Maia, ela deixou de existir. Quando eu solicitei, era um direito do funcionário, eu solicitei. Eu estou com o processo na justiça, inclusive ligado a esse da estabilidade, e aí ele já circulou, já passou pela promotoria, já tem um veredito da promotoria e está na justiça agora, no fórum, aguardando que um juiz faça a sua leitura e dê a sentença. Quando se diz que eu tinha que devolver licença-prêmio, quinquênio, quando eu dei entrada na solicitação dos quinquênios, eu dei junto com todos os funcionários do município, foi inclusive no governo Toninho do Pará, e aí estava havendo um novo plano de cargos e carreiras, e o próprio sindicato foi quem conduziu esse trabalho de averiguação, de tempo de serviço, e todo mundo deu entrada, assim como eu dei entrada. E aí o tempo que me foi concedido é exatamente o tempo que, agora, quando eu estava tentando me aposentar pelo INSS, eu solicitei da prefeitura e me deram a declaração que eu tinha 26 anos de serviço, eu tenho essa declaração em mãos, posso apresentar, não tem problema nenhum de apresentar. Agora, o período em que eu estive afastada inicialmente, eu estive afastada por um acordo de líderes. Naquela época, aqui em Santa Cruz, em 79 para 80, havia duas arenas. Uma que Pazuzinha estava à frente e outra que era Severino Monteiro. E a escola Pazuzinha estava precisando, havia sido inaugurada e tinha vindo um diretor de fora que não deu certo. E era preciso colocar diretor e vice-diretor. Houve um acordo de líderes para que o Pazuzinha apresentasse a diretora, que foi Dourinha apresentada, e Severino apresentasse a vice que ele apresentou, Sônia Pereira. Sônia de Nelson Pereira. Só que Sônia era diretora do Francilino. Aí ela afirmou para eles que só iria para a escola Pazuzinha se eu assumisse a direção da escola Francilino. Quando mandaram me chamar, eu falei que não poderia assumir a escola Francilino, porque eu tinha um horário pelo estado, mas eu tinha um horário pelo município. E eu não teria condições de dirigir uma escola em apenas um horário. Você tem que ficar o tempo todo na escola, como eu sempre o fiz, onde todos os lugares onde trabalhei, que toda Santa Cruz conhece. Então eles fizeram um acordo, o padre perguntou se eu aceitaria ficar lá, passar a receber pelo estado, e como eu recebia como professor primário, e agora, como diretora, eu ia receber por nível superior e o salário iria dobrar, se eu aceitaria ficar sem receber pelo município. E eu aceitei, porque eu não achava correto receber do município fazendo trabalho no estado. E aí houve essa cedência entre cavalheiros. Eu imaginava que havia documentação na prefeitura. Realmente eu não sabia que não ficou nada registrado. Não havia secretário de educação à época, mas havia uma pessoa do departamento de educação que era Marli Neves, que infelizmente também é falecida. Mas foi esse acordo feito, eu assumi o Francilino na direção. E como eu trabalhava no Cenecista pelo município, deixei de dar o meu expediente do município e fiquei só trabalhando no Cenecista pelo próprio Cenecista, como professora do curso de magistério, porque pelo município eu era coordenadora de lá da escola. Então, assim, foi um acordo que foi feito, eu assumi o Francilino e deixei de receber do município, mas não perdi o vínculo, porque foi um acordo feito, havia uma necessidade para o município naquele momento. Em Santa Cruz havia muito pouca gente que tinha o curso superior de pedagogia para poder assumir uma direção. E aí assumi, passei todo o tempo no Francilino, que toda Santa Cruz conhece, e aí quando o Aragãozinho foi eleito, ele me chamou para ser secretária, e aí eu reassumi. Agora, se se colocou outra matrícula ou o que quer que seja, é preciso, então, que quem fez isso é que seja responsável, e não eu. Eu não entreguei nenhum documento fraudulento. Os documentos que eu entreguei foram os documentos da minha posse, e inclusive quem assinou na época foi Zé Neco, que era o vice-prefeito, não foi Raimundo Aragão, ele estava afastado, foi Zé Neco. E aí eu fui nomeada junto com muitos outros professores. Eu me lembro que na folha onde eu assinei tinha o nome de Adalice, tinha o nome de Balbina, que é tia até de Valmir, que foi do Moda Center, e havia outras pessoas que tomaram posse nessa época. E eu sempre trabalhei lá onde era o cenecista, só que se chamava Ginásio Santa Cruz. Eu só saí do Ginásio Santa Cruz bem depois, quando já estava no Francilino, e aí eu consegui que o Francilino passasse a funcionar de quinta a oitava à noite, e aí, como eu trabalhava também no Cenecista à noite, eu deixei para continuar cuidando do Francilino, inclusive nos três horários. Agora, esse processo existe, está lá na justiça aguardando, e o que me estranhou foi ele ser agora dado entrada como uma coisa nova, uma novidade, essa semana, depois que a justiça deu o veredito do, assim, não o veredito, mas deu uma opinião a respeito da KMC, e o processo da KMC começou a circular e vários outros junto. Então, eu acredito que é uma forma de tentar inibir a ação de Ernesto, eles não vão conseguir, certo? E sim, e aí muita coisa que foi dita que eu tenho que devolver, um salário que eu trabalhei como secretária, inclusive trabalhei fazendo um trabalho que eu considero de boa qualidade, porque eu consegui colocar Santa Cruz nesse mesmo ano, 2005, em que eu pedi a estabilidade financeira. Santa Cruz foi apresentada como a melhor educação do Estado, tirou o primeiro lugar no IDEB. A gente conseguiu muita coisa, a gente conseguiu fazer um primeiro cursinho vestibular que nem o Estado fazia, a gente deu exemplo para o Estado todo, a gente conseguiu colocar Santa Cruz nos primeiros lugares, enquanto eu estive na gestão, sempre ficou entre os 10 primeiros no Estado. A gente conseguiu uma coisa que hoje está querendo que seja obrigatório. Quando eu saí, a gente já tinha colocado todas as crianças de 4 e 5 anos na escola, a gente conseguiu isso. A gente conseguiu que as crianças de 6 anos de Santa Cruz todas fossem para a escola antes que isso se tornasse lei. A maioria das exigências que o governo federal passou a fazer, a gente já tinha feito. Então, eu fiz um trabalho com competência e fiz um trabalho para que Santa Cruz fosse inserido entre os melhores do Estado na área de educação.
Professora,
coisa que eu queria acrescentar. Quando Jéssica disse que eu vou ter que devolver licença-prêmio, eu nunca tirei licença-prêmio, porque eu tinha o direito adquirido de 68 a 78, mas como eu me afastei para ficar à disposição do Estado, eu não requeri. Esperei completar mais 10 anos de serviço, e aí completei de 2002 a 2012, e aí foi quando requeri outra licença-prêmio. Nunca recebi, porque requeri, e não foi, ela foi autorizada ainda no governo de Toinho, mas nunca foi autorizada a gozar, eu nunca gozei licença-prêmio, nunca recebi. Trabalhei o ano passado, de 2014 todo, em novembro fui afastada. Quando fui afastada, eu fazia um trabalho na Escola Antônio Gomes, que hoje a gente vê a televisão ressaltando e os jornais. Eu conseguia, naquela época, que 300 alunos da Escola Antônio Gomes, por mês, levassem livros para casa, para ler com eles e a família. Era o trabalho que eu estava fazendo lá. Fui afastada sumariamente, não recebi o correspondente ao 13º, não recebi o correspondente às férias, e estou com processo na prefeitura, contra a prefeitura, solicitando isso, solicitando meus direitos como funcionária pública, que trabalhei efetivamente. O tempo que eu trabalhei, esses 26 anos e alguns meses, que eu tenho a certidão que a prefeitura me deu, eu trabalhei de verdade. Sempre cumprindo expediente, nunca fui de faltar, nunca fui de enrolação. E toda a população de Santa Cruz me conhece. Então, eu vou aguardar, e estou aguardando desde essa época, que a justiça se pronuncie, eu acredito na justiça. Já passou pela promotoria, agora foi para lá, para o fórum, para que um juiz decida. E aí, eu queria só fazer esse esclarecimento.
Tá, ok. Obrigado, então, professora Socorro Maia. O Roberto Soares está aqui, que foi citado também em toda essa questão, até nos comentários aqui também, sobre a estabilidade, não é isso? Bom dia. Foi o Ernesto, não é isso? Ernesto Maia que citou aqui o Roberto Soares, secretário. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Silvio, debatedores, ouvintes, ainda estou cansado, ouvintes da Rádio Polo, com certeza, a rádio de grande audiência em toda a região. E, pois é, Natália, como você falou, eu vi ligeiro, porque estava no carro e escutei quando o vereador Ernesto citou meu nome e falando coisas, eu acredito até falta de conhecimento dele, equivocadas, e eu me acho no direito de vir aqui esclarecer o que realmente aconteceu no meu caso, no caso da minha estabilidade.
Porque ele citou que você perdeu, né, isso na justiça, né, com relação à sua estabilidade, né?
Eu vim aqui esclarecer justamente isso. O meu caso é muito diferente do de Socorro Maia, da mãe do vereador. Meu caso da estabilidade financeira, que eu acho que a gente devia esclarecer melhor o que é a estabilidade financeira. Eu acho que muito ouvinte está escutando isso e sem saber direito o que é a estabilidade financeira. A estabilidade financeira é um direito que está assegurado na lei 903, se eu não me engano, /90, de que o servidor do município, após 5 anos em uma função de um cargo de confiança, ele adquire o direito assegurado daquele salário, fica incorporado permanentemente ao salário dele. Se ele passar 5 anos como secretário, por exemplo, então ele incorpora aquele salário. 5 anos ininterruptos, direto, ou 7 anos intercalados. Você poderia passar 4 anos como secretário, em uma gestão, e depois mais 3 em outra, e aí você já tinha também esse direito. Que, inclusive, esse artigo caiu. Isso é no Estatuto do Servidor. E eu achei até que deveria cair mesmo, porque futuramente ia inviabilizar a prefeitura.
Deixa ele concluir. Deixa eu contar. Pois não. Pois não, continue.
Pois é. E independente de parente mesmo, ia chegar um ponto que a prefeitura não ia se sustentar. Inclusive, quando o Ernesto cita meu nome, que ele estufa o peito para dizer Roberto Soares, é importante que ele diga que mais gente adquiriu estabilidade financeira, esse benefício, na gestão do tio dele, Zé Augusto Maia. E ele não cita, porque antes de Zé Augusto Maia, só existia 2 casos de estabilidade financeira aqui no município, que era o meu caso e o de Antônio Gomes, do qual eu também fui advogado e a ação foi uma só. No caso de Zé Augusto, que eu me lembro, quando Zé Augusto prefeito, e aí eles viram que a gente ganhou depois na justiça, entrou Patrícia, que trabalha lá na Secretaria de Obras, entrou Teotônio, que trabalha na Secretaria de Obras, entrou Alencar Lopes, que trabalha hoje com a gente, Socorro Maia, Thelma, que é da Previdência hoje, Cláudio
Rodrigues,
Cláudio, se eu não me engano, Aparecida, Souto também, não sei, bom, todo esse pessoal adquiriu esse direito na gestão do prefeito Zé Augusto Maia. Então, o Ernesto fala só do meu caso. Agora, o meu caso é o mais interessante, foi o pioneiro e foi o que já teve mais desenrolar. Nas situações do pessoal Zé Augusto, nenhum está na justiça. Ele concedeu a estabilidade e calou. E Edson Vieira entrou e a gente não tomou nenhuma medida e continuou pagando do mesmo jeito a eles. No meu caso, foi diferente. Eu sou funcionário da prefeitura, concursado, tenho estabilidade financeira adquirida no governo de Hernando Silvestre. Como foi que eu adquiri? Depois do meu concurso com Aragãozinho, no governo de Aragãozinho ainda, eu era tesoureiro, depois fui secretário de administração, depois deixei o governo de Aragãozinho, fui para a Câmara de Vereadores ser assessor jurídico de Edson Vieira, que ele era o presidente na época, depois fui assessor parlamentar. Encerrada a gestão de Edson Vieira na Câmara de Vereadores, eu voltei para a prefeitura. E isso era no tempo de Hernando Silvestre. E aí, me achei no direito de usar o que a lei me permitia, que era a estabilidade. Chamei Antônio Gomes também na época, eu disse, Toninho, nós temos esse benefício, vamos fazer isso. E aí entrei com um requerimento administrativo e o prefeito Hernando Silvestre acatou sem nenhum problema. Então eu passei a ter a estabilidade de secretário, porque eu tinha completado esse período, eu e Antônio Gomes. Logo em seguida, o prefeito Zé Augusto Maia é eleito e de imediato, eu acho que foi a primeira portaria dele, foi cancelar minha estabilidade por ato sumário. Fui procurar Zé Augusto, procurei Zé Augusto, pessoalmente. E Zé, não é por aí, eu estou resguardado pela lei, o estatuto me garante isso e você não pode fazer isso. Simplesmente cortar minha estabilidade e voltar meu salário a um salário mínimo. Ele reduziu meu salário a um salário mínimo, que é o salário do assistente administrativo hoje. E ele disse, rapaz, isso é inconstitucional, isso não existe. Foi as palavras que o Zé Augusto disse na época. Tá bem, Zé Augusto, eu vou procurar meu direito. E foi o que fiz. Ele fez de tudo, acho, para me pressionar a sair da prefeitura. Eu resisti. Ele me colocou para trabalhar à noite na escola Santo Agostinho. Isso no primeiro mandato dele. Eu ia toda noite trabalhando em Santo Agostinho. Depois me transferiu para o senador Ronaldo Aragão à noite. Ficava lá também até 10h30 da noite, 10h30 da noite. E depois até Socorro me convidou para vir para aqui para baixo, quando ele disse que eu não ia sair. Enquanto isso, eu ingressei com a ação na Justiça, e na época a juíza, doutora Valéria, me lembro bem, ela concedeu para mim o direito, concedeu o direito da estabilidade financeira para mim e para Antônio Gomes. A ação foi preparada por mim mesmo, eu advoguei em causa própria, juntamente com meu irmão, doutor Roberto Soares, e minha petição foi exatamente igual a de Toninho. Naquela, só colar, só trocamos o nome. E vocês vão ver o que aconteceu, que coisa engraçada. E o que é justiça, A doutora Valéria, quando decidiu que eu tinha direito à estabilidade financeira, determinou que o prefeito retornasse meu salário ao salário de secretário e que pagasse todo o período que ele deixou de pagar, desde quando entrou para ser prefeito, ele me restituísse o dinheiro. Deu 3 dias sob pena de prisão. E foi isso que a prefeitura fez, para mim e para Antônio Gomes. Voltou meu salário e pagou o retroativo. E desde então, eu tenho recebido meu salário. Com exceção, lógico, desse período agora de Edson Vieira, que por incrível que pareça, por ser secretário, eu perco alguns benefícios da estabilidade. Eu estou recebendo só os R$6.000, que é de secretário, quando desconto fica R$4.700. Mas os benefícios da estabilidade não se incorporam, segundo o entendimento de Carlinho, que é o secretário de administração, e ele consultou o tribunal, então o meu salário foi reduzido. Por exemplo, a Thelma, por exemplo, que foi secretária e tem estabilidade, ela recebe mais do que eu, porque ela não está como secretária. Se ela tivesse como secretária também, talvez tivesse reduzido o salário.
No caso, seria quanto?
Se eu tivesse outras vantagens, o salário estaria em torno de R$7.300.
Uhum.
Os outros
não foi reduzido,
porque
não são secretários, né?
Sim, está normal. Todo esse pessoal que eu citei, os outros não. Aí, veja bem, desde 2013, quando o prefeito Edson assumiu, eu estou como secretário e estou sem receber esse benefício da estabilidade, que, na medida que eu deixar de ser secretário, eu volto a ter meu salário até maior. Entendeu? Depois você pergunta alguma coisa. Eu quero deixar bem claro as situações. No caso de Socorro Maia, a ex-secretária Socorro Maia, eu não quero discutir essa questão do vínculo dela, porque eu não tenho conhecimento, eu vim falar da minha situação. Então, eu não quero entrar muito nessa questão da de Socorro Maia, a questão de ter o vínculo ou não ter o vínculo. O que eu sei dela, o que eu tenho conhecimento, é que no caso de Socorro Maia, eu não sei como se pagava, o secretário da época pagava, ela tinha salário de secretário, estabilidade financeira e vantagem de professores, que o salário dela chegava a R$11.000. Quer dizer, o salário mais alto que a prefeitura já pagou até hoje. Não sei dizer como se pagava esse salário. No meu caso, eu tenho estabilidade financeira, como eu disse, mas não chega a esse montante, nunca chegou a esse montante. Então, Silvio, o que aconteceu comigo? Quando eu ganhei com a doutora Valéria, a prefeitura, logicamente, recorreu. Ela tem que recorrer de ofício, né? A prefeitura não se contentou com a decisão, e era obrigação da prefeitura, então entrou com recurso para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Como entrou para o de Antônio Gomes? Todo mundo conhece, Toninho da escola. Então, o que aconteceu? O meu processo caiu numa câmara de uma promotora, hoje eu conheço a promotora, e o de Antônio Gomes caiu em outra câmara de um promotor. O meu parecer da promotora, da procuradora do Estado, Ela fez umas 15 laudas e ela foi buscar tanto argumento, não sei aonde, que aconteceu de o Tribunal de Justiça seguir o parecer dela e entender que eu não tinha esse direito. Alegou, acho que uma decisão do governo Fernando Henrique sobre estabilidade, uma série de coisas. No caso de Antônio Gomes, foi interessante esse processo, o promotor escreveu apenas 3 laudas e disse que Antônio Gomes tem direito à estabilidade financeira. Antônio ganhou. E o meu caso, eu perdi no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O vereador Ernesto Maia diz, ele perdeu, mas ainda existe uma outra instância, que é a última. E aí eu entrei com agravo de instrumento, entrei com agravo regimental. Então eu entrei com ações no STJ, Superior Tribunal de Justiça, e entrei com uma matéria também, que mexe com a Constituição, no STF, né? No Supremo Tribunal Federal. Então, estou aguardando o julgamento, a decisão. O Supremo entendeu que a decisão não é dele. Em 2011, devolveu o processo para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E eu tenho a decisão agora, dia 14, que está na mão do relator no STJ em Brasília. Então, quando o Ernesto Maia, o vereador...
Dia 14...
De maio do ano passado. Ah. Essas coisas demoram muito. Você vê como se arrasta um processo desse, né? Você vê como se arrasta. Desde a gestão do Zé Augusto.
Está nas mãos desde 2014.
Em Brasília.
No
STJ. Uhum. Aguardando decisão. A última instância. Então, eu ganhei em primeiro grau, em Santa Cruz. Perdi no segundo grau, no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
E está aguardando
a decisão final. Quando o vereador Ernesto Maia chega aqui e diz, Roberto Soares perdeu, e por que não faz o mesmo procedimento? É muito diferente. Outra coisa, no meu caso não tem questão de documento, de intervalo de lapso temporal de serviço. Eu nunca me desvinculei da prefeitura. No caso de Socorro, falam que ela se afastou, né, que teve documentos que ela juntou. No meu caso não tem, é nomeação, portaria de nomeação e a portaria de estabilidade. É muito diferente. Então eu queria que o vereador Ernesto Maia não misturasse os casos. Eu tenho que vir aqui esclarecer, porque pega mal, começa a falar, o secretário de finanças, por que não vai devolver? Eu não tenho que devolver salário nenhum. Por quê? Porque eu estou protegido pela justiça. Na hora que a justiça disser que eu perdi, a partir daquele momento é que eu perdi. É que eu espero que eu vá ganhar, se Deus quiser.
Bom, 10 horas e 23 minutos, obrigado então, Roberto Soares, um abraço, viu?
Entendido o que eu entendi, que Roberto Soares é uma questão de estabilidade financeira. Da professora Socorro Maia é uma questão de vínculo. A discussão são diferentes, né?
Sim, provavelmente isso. Mas o vereador Ernesto, ele quis misturar as situações e eu queria esclarecer isso, porque joga a questão na rua e você sai e vem todo mundo. Pois não.
Bom, 10 horas e 24 não dá, não, é que não dá tempo mais.
Sim, todos esses que eu falei recebem estabilidade financeira, inclusive...
Tá bom. Bom, 10 horas e 24 minutos.
Dá um minutinho.
É o tempo aqui.
Inclusive, eu fui contra quando assumi a estabilidade financeira e eu falei para o prefeito. Mas o prefeito resolveu manter a estabilidade financeira. Diferente do que o Zé Augusto fez, que foi cortar a minha, Edson Vieira paga o salário normal a todos esses funcionários que adquiriram estabilidade na época do Zé Augusto.
Bom, de volta amanhã ao programa Rádio Debate. Obrigado, então, Roberto Soares. Um abraço, final do programa. A seguir, manhã da Apolo.
Rádio Debate.